Graça e paz. Deus é bom, amém? Você veio pronto. Se tiver um tangedor para mim, me ajuda mais ainda. Tem alguém para tocar o teclado aqui enquanto eu ministro? Deus é bom. Que alegria, né? Quero agradecer o convite do pastor, dizer que essa casa é maravilhosa. Essa casa tem um nome bem sugestivo, Casa da Fé. Né? Creio que Deus inspirou esse nome. E queridos, eu quero ser rápido, né? A gente tem um tempinho para cumprir. E enquanto eu orava ontem para ministrar, veio uma palavra muito forte ao meu, que vai definir a nossa ministração pela manhã. Eu nem sabia que vocês tinham mudado recentemente, não conheço a história da igreja, mas desde já quero celebrar tudo que Deus tem feito nesse lugar, amém? Nós somos um corpo de Cristo e quero honrar o pastor, a liderança dessa igreja, pela visão de crescimento mesmo. Mas veio uma palavra muito forte ao meu coração, chama-se crescimento. Então, essa é a mensagem que nós vamos nessa manhã, né, ouvir do Senhor nessa manhã, porque Deus tem crescimento para a nossa vida, Deus tem crescimento para esse lugar, Deus tem crescimento para as nossas finanças, Deus tem crescimento para a sua família, Deus tem crescimento para o seu trabalho, Deus tem crescimento para a sua empresa, Deus tem crescimento, Deus está comprometido com o seu crescimento espiritual, com o seu crescimento emocional, com o seu crescimento financeiro, amém? É da vontade de Deus que cresçamos, é da vontade de Deus que avancemos, amém? Deus está envolvido com o nosso progresso, Deus está envolvido com o nosso sucesso. Aleluia! E precisamos desejar esse crescimento. Eu quero colocar alguns fundamentos para a gente poder fluir nessa manhã. E eu quero que você abra comigo em 1 Pedro. Aleluia! Eu sou um pouquinho acelerada, então está tudo certo, né? Cadê os alunos do Rema aqui? E eu falo, gente, se eu estiver falando muito rápido, vocês falam aí que eu dou uma desacelerada. Eu creio, queridos, que quem aqui tem filhos? Você tem filho? E sabe, a alegria de um pai e de uma mãe é olhar para seu filho e falar assim, como ele cresceu do ano para cá. É você olhar, eu tenho uma filha de 24 anos e às vezes eu sou ministrada por ela e ver o crescimento daquela menina, assim como a outra mais velha, me deixa muito feliz. Saber que aquela menina saiu de você e que recebeu da sua influência, da sua inspiração, te deixa muito feliz saber que você está acertando na sua missão. Então, sabe, Deus é o nosso Pai. E quando nós crescemos, isso alegra o coração dele. O nosso desenvolvimento alegra o coração de Deus. E esse desenvolvimento deve partir de nós, o desejar crescer. O desejar que no, daqui a um mês você esteja diferente. Daqui a um ano você está em outro lugar, outro estágio. Fala lugar não físico, mas em outro lugar em Deus. Mais profundidade, mais intensidade, mais compreensão da verdade, amém? Mais fortalecido, isso é crescimento. Quando você está mais fortalecido, quando você está mais apurado, quando você está mais sábio, quando você está mais sensato, quando a sua fé cresceu, você cresceu. Amém? Quando a capacidade de amar foi desenvolvida na sua vida, Deus fica feliz. E você pode olhar um ano atrás, aonde você estava, as suas convicções, e olhe para hoje e ver o quanto você já avançou, o quanto você já melhorou. É verdade ou não? Mas às vezes nós precisamos parar e analisar a nossa vida e ver se realmente a gente está crescendo como deveríamos crescer. E ver o que pode roubar esse crescimento da nossa vida. E sabe se tem alguma coisa que pode roubar o crescimento de uma planta? Às vezes é uma erva daninha que está ali do lado. O que é que a gente tem que fazer? Arrancar pela raiz aquela erva daninha. E nós precisamos arrancar da nossa vida tudo que pode nos distrair desse crescimento. Amém? Tudo que pode roubar esse crescimento. E hoje a internet ela é um concorrente, porque você não para de ver vídeo. Muitas vezes é um vídeo atrás do outro no Instagram, e uma coisa interessante após a outra. E pode comprometer o teu crescimento, o teu avanço, a tua busca pelo Senhor. E pode ser que passe um ano, dois anos, três anos e você ainda tenha os mesmos hábitos, né? Você tem ainda a mesma fé. E não é a vontade de Deus que você permaneça no mesmo lugar. A vontade de Deus é que você cresça ainda mais. A vontade de Deus é que você expanda a sua visão. A vontade de Deus é que você expanda a sua fé, amém? Para juntamente com você a obra prosperar. E aqui em 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 2, ele descrevendo, ele diz, desejai o puro leite espiritual, como crianças recém-nascidas, a fim de que cresceres por intermédio de alimento para a salvação. Há uma outra versão que diz que nós devemos desejar, né, o puro leite espiritual da palavra, que por meio dele nos é dado um crescimento. Ou seja, Deus quer nos dar um crescimento. E esse crescimento vem pela palavra. Antes que você aumente por fora, você vai ter que crescer por dentro. Você vai ter que renovar a sua mente com a palavra e expandir a sua visão por dentro, para alcançar tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, Deus não está limitado a uma cidade, Deus não está limitado a uma condição, Deus não está limitado a uma cultura, Deus não está limitado a uma situação momentânea e temporária, mas à medida que crescemos, Deus vai cumprindo a sua palavra em nós. Amém? E precisamos abrir o nosso coração para crescer no Senhor nessa manhã e crescer ainda mais. Eu louvo ao Senhor por essa casa ter mudado de lugar. Eu creio que isso é profético, amém? E quando algo está para o crescimento, existe um favor para o crescimento. Sabe, queridos, quando uma igreja muda de lugar, existe um favor para nós mudarmos de casa também. Para existirem mudanças na nossa vida que somente o Senhor e a palavra poderiam fazer. E aqui em 2 Pedro, no capítulo 3, ele diz assim, pelo contrário, né, está falando sobre a vinda de Jesus, esse capítulo todo, né? Ele diz assim, pelo contrário, é um alerta, cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. A Ele seja glória, tanto agora como para sempre, ao eterno. Então, se a gente ler toda a Bíblia, Efésios no capítulo 4, no verso 16, ele fala, né? Que toda... vamos abrir lá, Efésios no capítulo 4, no verso 16. Aleluia. No verso 15, ele diz, mas seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a sua justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para edificação de si mesmo em amor. Então Paulo está escrevendo e diz assim, olha, existe um corpo que bem ajustado, você é parte do corpo de Cristo, eu sou parte do corpo de Cristo. Ele diz, não somente bem ajustado, mas também bem consolidado, é dando a sua justa cooperação, que é isso, quando eu encontro o meu lugar, quando eu começo a fluir, quando eu começo a cooperar com aquilo que Deus está fazendo, existe um crescimento que ele se torna inevitável. Não tem como, queridos, não acontecer quando eu dou a minha justa cooperação. Quando eu sou o corpo de Cristo bem ajustado, bem consolidado, bem firmado na palavra, haverá um crescimento. Crescimento esse que Deus já programou. Crescimento esse que Deus já favoreceu para esse crescimento. Eu creio que é tempo de crescimento na sua vida. Eu declaro nessa manhã um crescimento extraordinário na sua vida, nessa casa, nas suas finanças. Oh, aleluia! Eu declaro, queridos, coisas mudando de lugar na sua vida. Eu declaro o improvável acontecendo nessa manhã. Eu declaro portas que não foram abertas se abrindo ainda para você nessa manhã. Eu declaro em nome de Jesus peças que precisam mudar de lugar mudando nessa manhã. Eu declaro nessa manhã a tua visão acrescida. Eu declaro a sua fé acrescida, até porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E sempre que ouvimos a palavra de Deus, não podemos permanecer do mesmo jeito, nem dando as mesmas respostas. Há um tempo específico para novas respostas. Amém? Precisamos dar respostas maiores, aquilo que temos escutado da parte do Senhor. Aleluia. Então, talvez você não me conheça tanto, mas nós chegamos no Maranhão no ano de 2007 para começarmos uma obra naquele lugar, naquele estado. E quando chegamos naquele lugar, tínhamos poucas pessoas. Era em média 15 pessoas, mas essas pessoas acabaram não se identificando com a nossa visão e parte delas resolveram ir embora. Então nós não tínhamos provisão para ficar naquele lugar, nós não tínhamos como nos manter naquele lugar, nós não tínhamos amigos naquele lugar. O Maranhão, para quem conhece, o Maranhão é um pouco distante, já está na porta do norte, já deveria ser norte, né? É diferente de onde eu vim, de Recife, a cultura é completamente diferente. Mas chegamos ali debaixo de uma palavra de Deus. E quando você tem uma palavra de Deus, não importa o que está ao contrário, tudo vai lhe favorecer, amém? Existe um vento que sopra ao seu favor. E sabe, queridos, fomos para aquele lugar, e o lugar onde nós fomos morar era tão ruim que quando nós saímos, o homem teve que derrubar o prédio. Nada funcionava, a água não funcionava, o banheiro não funcionava, a energia não funcionava. Então era tudo horrível, e apenas com uma palavra de Deus. Mas não ficamos intimidados nem acovardados com aquela circunstância. Poderíamos retroceder, muitos foram os convites. Afinal de contas, nós tínhamos um apartamento quitado na praia de Boa Viagem. A tentação era grande. O lugar que nós estávamos morando era horrível, de calor, e nós tínhamos um apartamento nascente em Boa Viagem, mas decidimos ficar ali. Por quê? Porque haveria um crescimento que Deus já havia proposto. Amém? Não iríamos recuar por causa da circunstância. Decidimos ficar naquele lugar e plantar a palavra de Deus, amém? E daquelas 7 pessoas, decidimos mudar para um lugar que não tínhamos condições de pagar. Nossa renda não pagava, mas Deus deu uma palavra ao meu esposo para levar a igreja para um lugar que o cofre da igreja, as rendas não cumpriam aquele, mas havia uma palavra empenhada na nossa vida. Mudamos a igreja para aquele lugar. Em 3 meses nós tínhamos 3 cultos, porque o prédio não cabia. E o prédio foi ficando cheio, porque Deus está no crescimento. Porque Deus é Deus de crescimento. Porque Deus é Deus não só de encher, mas de fazer transbordar. Você está pronto não só para ter cheio, mas ser transbordante essa manhã. Aleluia. E sabe, queridos, estamos naquele lugar. As contas estavam sendo pagas, tudo muito bem. Mas de repente, quando chovia, tinha pessoas que não podiam mais nem ficar na calçada, porque nós colocávamos cadeira na calçada e nós tínhamos que colocar uma caixa de som. Então quando chovia, chove muito no Maranhão, quando chovia lá no Maranhão, nós tínhamos que recolher as cadeiras e pedir para as pessoas ficarem em pé dentro do prédio, umas levantarem, outras ficarem, outras iam embora. Então fomos para um prédio maior, e nesse prédio maior nós tínhamos uma renda mensal na época de, eu acho que 80 mil reais. E esse prédio que nós somos, nós teríamos que gastar nele 1,5 milhão. Ele era um depósito que começou a ser construído, mas depois ele foi abandonado. O dono achou que não valia a pena e ele deixou pelo meio do caminho. E nós tínhamos em média 200 pessoas para levantar essa obra. Não tínhamos recursos, mas tinha uma palavra. Poderíamos ficar naquele lugar, sabe, estava bom demais para nós. As contas estavam sendo pagas. Todas as vezes que você estiver bem confortável, Deus vai enviar alguém para mexer com o seu conforto, para tirar você do seu conforto. Porque conforto não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é crescimento, é rompimento, é aumento na sua vida. E isso vai gerar desconforto para você. Mas sabe de uma coisa? Depois que você muda, você vai ver como você cresceu. Não foi só você que mudou, foi a fé que foi desenvolvida durante essa mudança. É isso que está acontecendo nesse prédio agora. Uma fé está sendo desenvolvida para fazer tudo que ainda sobrar e ver esse lugar transbordar. Oh, aleluia, ficar cheio, que tem que fazer fila lá fora. Você crê nisso? Aleluia. E sabe, queridos, 1,5 milhão, naturalmente falando, não tínhamos como fazer aquela mudança. A estrutura de som do outro prédio não cabia, não tinha como naquele lugar. Afinal de contas, um lugar para 1,000 pessoas, quando você tem um lugar para 200, nada dá certo, o som não funciona, a cadeira não se encaixa, nada se encaixa naquele lugar. Tínhamos que comprar tudo de novo. Mas Deus, quando nos muda de um lugar para outro, é porque Ele quer fazer uma obra na nossa vida. É um desenvolvimento e um crescimento extraordinário que Ele quer proporcionar. Primeira coisa que começa a mudar é a nossa visão. Não tem como mais a gente crer para as mesmas coisas. Tem que crer para coisas maiores. E eu venho anunciar para você nessa manhã, você está sentado nessa cadeira, que chegou o tempo. Eu estou aqui usada por Deus, eu estou debaixo do espírito de profecia, que chegou o tempo para coisas maiores na sua vida. Eu vim anunciar da parte de Deus para você que entrou nessa igreja hoje aqui. Eu não conheço a sua vida, não sei o seu contexto, mas Deus está usando a minha boca para te dizer que chegou o tempo de coisas maiores. Coisas maiores estão chegando para você. Aleluia. E sabe, queridos, durante aquele tempo a gente começou a ver a manifestação do poder de Deus. A gente começou a ver pessoas se levantando e nem eram crentes, e vindo e trazendo suprimento. A gente começou a ver pessoas ganhando causas na justiça, porque toda vez que a demanda aumentar, a provisão também aumenta. Não fique preocupado quando a conta aumentar para você pagar. Se tem uma demanda maior, tem uma provisão também maior do céu. Aleluia. E vimos a boa mão do Senhor operando naquele lugar. Som novo chegando, cadeiras novas chegando, tudo chegando, e Deus falando conosco. Sempre que tiver uma demanda maior, tem uma provisão maior se levantando. Precisamos crer para coisas maiores nessa manhã. Tem coisas maiores chegando para você. Aleluia. Deus não só trabalha na sua vida no dia do seu aniversário. Não só recebe presente de Deus no dia do seu aniversário. Agora, como é que você recebe presente? Quando você recebe presente, como é que fica o seu rosto? Será mesmo? Aleluia. Coração alegre formoseia o rosto, mas o coração abatido faz secar os ossos. E durante aquele tempo, Deus proporcionou crescimento para a nossa vida. Crescimento esse que ali começou, era uma igreja com 200 pessoas. Nós estamos chegando à 15ª igreja no Maranhão. Trabalho em presídios, trabalho na alta sociedade, porque não há limites em Deus para você crescer. Ouvimos uma palavra quando saímos de Recife: não vá para aquele lugar é o lugar mais pobre do Brasil, mas não é o lugar mais pobre ou mais rico que te favorece. É você com a consciência do Deus que você carrega que favorece o lugar onde você chega. Você precisa ter consciência que aonde você chega, aquilo que você carrega vai fazer mudança naquele lugar. Você está aqui para abençoar esse lugar, amém? Você está aqui para trazer mudança para esse lugar. E sabe, queridos, Deus quer que haja em nós, através de nós, uma justa cooperação. Cooperação essa que vai trazer crescimento nessa casa. Você congrega na casa da fé, amém? A sua justa cooperação vai fazer essa casa crescer, essa casa superabundar, amém? Existem palavras proféticas que foram lançadas nesse lugar e você está aqui como cumprimento delas, amém? Mas existem coisas que Deus vai fazer através da sua vida. Existe provisão que vai chegar nessa casa por meio da sua vida. E se vai chegar por meio da sua vida, é porque vai chegar mais na sua conta. É porque mais portas vão se abrir. Creia nisso nessa manhã. E eu quero que você vá comigo para Gênesis no capítulo 12. Aleluia. Deus é bom. Todo tempo Deus é bom. Aleluia, obrigado, Senhor. Essa manhã de milagres nesse lugar. Olha só o que o Senhor disse a Abraão. O Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, sai da sua parentela e da casa de seu pai, e vai para uma terra que lhe mostrarei, e farei de você uma grande nação. Eu abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Agora, percebe, queridos, qual a estratégia de Deus? Deus podia fazer tudo aquilo, Abraão naquele lugar fazia. Mas você sabia, queridos, que às vezes nós estamos confortáveis. Quando eu falo de lugar, eu não estou falando para você sair de Lisboa, nem de você sair dessa casa. Eu estou falando sair de uma condição de conforto. Porque imagina, Deus tinha promessas para a vida de Abraão e ele estava confortável. Está perto da sua família. Quem sabe que está perto da sua família é muito confortável. Quem aqui tem pai e mãe que você precisa de qualquer coisa e vai na casa dele e pega? Eu tenho filhas casadas, uma filha casada. Ela chega lá em casa e aí ela pega a bolsa que ela quer, ela pega o sapato que ela quer, ela vai na geladeira, ela pega aquilo que ela quer e ela nem me pede. E agora, como ela mora em outra cidade, eu estava organizando a minha mala para vir para cá, e eu fui pegar uma bolsa, e a bolsa de repente não estava lá. E eu liguei para ela e eu falei assim: Thalita, você pegou essa bolsa? E ela começou a rir. Ela só sorriu, é porque eu amei. Então, filho que está, né? Não impede licença, né? Eu só digo para ela: avisa quando pegar. Porque pelo menos a gente fica sabendo, né? E fica mais tranquilo, não fica perreado procurando. Então, casa de pai, casa de família, traz conforto. Mas sair desse ambiente também gera crescimento. É por isso que a Bíblia diz que ao casar, né, o homem vai deixar pai e mãe e vai se unir à sua esposa, e os dois serão uma só carne. Deus estava pensando só em sair do lugar físico, não. Deus estava criando ali uma independência na família, uma dependência nele. Você vai construir algo a partir de você. Você vai criar a sua cultura, a cultura da sua família. E isso gera o quê? Diga, crescimento. Casar gera crescimento. Agora, se casar gera crescimento, ter filho ainda mais. Quem concorda? Gera crescimento porque vem acompanhado de renúncia. E nós sabemos aqui, nessa versão, King James diz assim: então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: sai da tua terra e do meio da tua parentela e da casa de teu pai, e dirija a terra que te indicarei. Ou seja, existe algo que Deus tinha para Abraão, mas estava ligado a uma condição, a um desprendimento, a um crescimento, a uma dependência. A primeira coisa que ele diz: eu farei de ti um grande povo, ou seja, eu te abençoarei e engrandecerei o nome. O que é que Deus está dizendo? Eu vou te abençoar, mas também vou fazer o seu nome se tornar grande. Mas isso está ligado a uma condição de sair da casa do pai, de sair do meio da parentela, de sair daquele lugar de dependência e ir para um lugar de confiança em Deus. Agora, Deus não diz para onde ele deve ir, você percebe? Deus não diz para onde Abraão deve ir. Eu acho que eu vou ficar no meio de vocês, que eu vou me sentir mais à vontade. Deus não diz para onde Abraão deve ir. Ele diz: eu vou te indicar. Diga, isso é fé. Aleluia. Nessa manhã, eu creio que o Senhor está te tirando de um lugar e te colocando em uma posição para você crer para coisas maiores. Isso é feliz. Sai do meio da tua parentela, ou seja, o que gera conforto da tua vida, eu quero que você saia. O que gera confiança na tua vida, eu quero que você desprenda isso. Pare de confiar nisso e comece a confiar em mim. Porque eu vou te tornar uma grande nação. Porque eu vou te tornar grande. Porque também eu vou engrandecer o teu nome. Mas você precisa se desligar da sua família. Você precisa sair do meio da sua parentela. Porque muitas vezes, sabe aquela história lá no Brasil, fala muito da última vaquinha, que a gente tem que colocar o pé e fazer ela descer no barraco, no barranco, sabe, ficar sem nada e começar a depender do Senhor. Às vezes nós precisamos ir para essa condição de depender completamente do Senhor, de confiar completamente no Senhor, para que esse crescimento aconteça e sair desse lugar chamado zona de conforto, né? Onde tudo está bom, mas não está melhor. Deus quer o melhor, não é o está bom para a sua vida, nem para a minha vida. Ele quer o melhor, amém? Sabe que nós estamos naquele prédio, estava bom demais para nós, as finanças estavam tudo bem, tudo que entrava pagava, ainda sobrava mais. De repente nós estamos mudando para um prédio que nós temos que crer para todo mês pagar o aluguel, fazer a reforma. E eu pergunto a você: será que depois que entramos naquela mudança no ano de 2012, estamos hoje? O que é que mudou? Não foi só a mudança de um prédio, foi uma mudança na nossa própria vida, foi uma mudança de fé, foi um crescimento, foi uma expansão de visão, amém? Foi uma expansão de finanças. Deus está dizendo nessa manhã: eu tenho uma expansão para a tua vida, uma expansão na tua fé. A tua fé chegou, o tempo de expandir, aumentar. Toque no teu irmão e diga para ele: chegou o tempo de crescer, chegou o tempo de crescer, chegou o tempo de crescer, chegou o tempo de crescer. Mexe com ele nessa manhã. Ai, eu vim mexer com você mesmo nessa manhã, porque chegou o tempo de crescimento. Aleluia. E Deus nos tira desse conforto, um lugar onde a gente não precisa mais crer para nada. Está tudo bom. Mas naquele lugar, a nossa fé, ela foi aumentada. Ela tinha que ser aumentada. Tem coisas nessa manhã para chegar na sua vida, mas antes que chegue, a tua fé tem que ser aumentada. Fazer crescer na fé. Você sabia que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra? Você sabia que a fé cresce? Você sabia que a fé pode crescer? Você pode receber Jesus e andar num nível de fé, mas para você viver as coisas maiores, você vai precisar crescer na sua fé. Você vai precisar desenvolver a sua fé, amém? E ficamos ali desenvolvendo a nossa fé, mas não só nós como liderança. Toda a igreja precisou crer junto conosco. Todo o povo. Agora tem uma coisa, que eles, quando mudamos para aquela casa, muita gente comprou casa nova. Muita gente mudou de casa. Muita gente abriu empresa. Por quê? Porque há uma unção para mudança. Há unção para crescimento e ninguém pode reter ela, a não ser você. Quando a unção está para algo, não adianta você ficar contra ela. É melhor você entrar nesse rio. É melhor você fluir com esse rio. A unção para esse lugar está para crescimento, está para avanço. Então não resista, mas entra no lugar favorável e recebe o teu crescimento. Aleluia. A unção para crescimento vai exigir de você coisas que você não fez ainda. Vai exigir de você ofertas que você não deu ainda. Diga amém. Pode se alegrar. Ah, porque a fé tem uma ação correspondente. Aleluia. Vai exigir de você passos que você não deu ainda. Mas nessa manhã, Deus está tirando toda a limitação. Os seus olhos estão sendo iluminados. A tua visão está crescendo para coisas maiores e coisas melhores. Diga: coisas maiores, coisas melhores estão chegando na minha vida. Fale com convicção. Aleluia. Se você não tem, eu vim te anunciar: coisas melhores e coisas maiores estão chegando para a sua vida nessa manhã. Porque Deus não está limitado a uma condição de um país. Olha que no Nordeste as pessoas diziam até da minha família que eu estava indo para o pior estado, o estado mais pobre, mas foi naquele lugar, está sendo naquele lugar que Deus está nos enriquecendo e nos prosperando. Eu morei 10 anos em Recife, um lugar com, hoje com 6 milhões praticamente de habitantes. Eu estou em São Luís, uma ilha pequena, a Ilha do Amor. Foi naquele lugar que Deus abriu a minha visão para empreender. Além de ministrar a palavra, eu sou empreendedora, eu sou empresária. Porque não existe um lugar físico que possa determinar quando você vai crescer. A única pessoa que pode determinar o teu crescimento é você mesmo. Que pode deter o teu crescimento. O diabo não pode deter o teu crescimento. A circunstância não pode deter o crescimento. A crise do governo não pode deter o teu crescimento. A política não pode deter o teu crescimento. O teu cônjuge não pode deter o teu crescimento. O teu patrão não pode deter o teu crescimento. Mas você nessa manhã pode concordar com os céus e ouvir do Senhor: essa é a estação de crescimento. E quando a estação está para algo, apenas pegue. É fácil, você só mergulha nela. Porque a unção já está para isso. Aleluia. E Deus fala com Abraão: você precisa sair do meio da tua terra. Você precisa sair do meio da tua parentela. O que é isso? Tudo que te dá uma segurança. Você precisa parar naquilo que te dá segurança. Às vezes nós estamos tão racionais quanto aquilo que vamos fazer. Porque geralmente aquilo que vamos fazer é guiados pelo Espírito de Deus. E eu me lembro que o pastor estava ministrando nessa manhã, falando sobre o louvor, gosto muito do louvor. Ele disse que nós seríamos todos guiados pelo Espírito de Deus. Geralmente aquilo que Deus te manda fazer não tem muito a ver com a lógica. Não tem muito sentido. Não se encaixa no natural hoje para você. A tua razão nem consegue entender. Ou você é guiado por Deus e cresce, você fica limitado pela circunstância e permanece no mesmo lugar. A escolha é tua nessa manhã. Qual é a tua escolha? Crescer, ficar desconfortável ou permanecer no mesmo lugar? Aleluia. Oh, aleluia. A escolha de Deus para você nessa manhã é crescimento. Porque Deus disse a Abraão: eu não vou só te abençoar, além de te abençoar, eu vou engrandecer o teu nome. Deus não tem problema em tornar teu nome grande. Deus não tem problema em tornar teu nome conhecido. Deus não tem problema em tornar tua empresa conhecida nessa cidade. Aleluia, porque Ele quer que você seja uma bênção. Porque existe um propósito para o crescimento. Só qual é o propósito para o crescimento? Sermos uma bênção. Uma bênção na nossa família. Uma bênção na nossa igreja. Uma bênção na nossa cidade. Uma bênção aonde Deus te plantou. Você vai ser uma bênção. O está cheio te completa. O está cheio diz respeito a você, mas o transbordar diz respeito aos outros. O plano de Deus não é só que você seja cheio, mas é que você transborde. Porque o que está cheio é para você, mas o que transborda é para o próximo. Nós estamos ainda muito aquém nessa questão do crescimento. Nós estamos crendo para nós, quando Deus quer que cresçamos para transbordar. Transbordando em sabedoria, transbordando em finanças, transbordando em unção, transbordando na fé, transbordando no conhecimento de Cristo Jesus, queridos. Ali, quantos estão prontos para crescer nessa manhã? Diga: crescimento. É um tempo de crescimento. Aleluia. Eu quero abrir com você rapidinho aqui. Aleluia. Deus é muito bom. E eu quero nessa manhã ser bem inspirada. Eu creio que o Senhor me trouxe aqui para ajudar vocês nessa nova estação. Aleluia. Eu estou aqui para isso, com muita humildade no coração. E segundo Tessalonicenses, no capítulo 1, no verso 3, vocês acharam? Nessa versão King James, Paulo escreve assim: caros irmãos, sentimos no dever de continuamente render graças a Deus por vós. Aliás, como é justo, porquanto a vossa fé tem crescido muito e o amor de cada um de vós transborda uns para com os outros. Por esta razão, nos gloriamos em vós perante as igrejas de Deus, devido à perseverança e fé demonstrada por vós em todas as perseguições e nas aflições que estáis suportando. Ou seja, que Paulo está dando graças por aquela igreja, porque Paulo diz: olha, diante das pressões e das perseguições que vocês têm enfrentado, sabe o que está acontecendo com vocês? Crescimento. Vocês não têm se deixado parar pelas pressões e as perseguições, mas pelo contrário, a fé e o amor estão em andamento. A fé e o amor estão em expansão. Então, querido, não é a circunstância que vai determinar o quanto eu vou crescer. É a minha decisão em Deus e saber: Deus quer que eu cresça, a palavra está pronta, o Espírito Santo é meu amigo, é meu ajudador, então eu vou crescer. Eu vou crescer como liderança, eu vou crescer como ministro, eu vou crescer como empresário, eu vou crescer como servo de Deus, eu vou crescer como cônjuge na minha casa, como filha, como irmã, eu vou crescer em todas as áreas, porque crescimento glorifica a Deus. Aleluia. O pastor está ali atrás com o seu bebê no colo, mas daqui a um ano seu bebê já vai estar correndo. É uma outra fase. Agora imagine se eu chegasse, está repreendido em nome de Jesus, daqui a um ano encontrasse ele com seu bebê no colo, saberíamos que tem alguma coisa errada, porque Deus tem um tempo para cada um de nós crescermos. Amém. A nossa estrutura foi feita para crescer e se desenvolver. Eu tenho certeza, se eu encontrasse, nenhum pai estaria feliz, né, tendo chegado o tempo do seu filho não somente andar, porque tem um tempo da gente dar as primeiras passadas, mas tem um tempo da gente começar a andar, mas tem um tempo que a gente não fica mais andando, tem um tempo que a gente corre. Agora, se a gente ficar a vida inteira engatinhando, andando lentamente, nunca vamos alcançar coisas que Deus tem para a nossa vida. Tem coisas que estão ligadas ao crescimento. Tem profecias na sua vida que está ligada não é a pessoas, nem a lugares, mas é crescimento. Até porque aquele, queridos, que é infantil, aquele que é criança, ele não difere de nada do escravo. Ele não pode herdar coisas que estão para a vida dele, porque a sua idade ou a sua falta de maturidade não vai estar apta para receber aquilo que pertence. E precisamos amadurecer nessa manhã em todas as áreas. E sabe como a fé desse povo, eles diante das tribulações, o que eles faziam? Diga, cresciam. A ponto de Paulo escrever e falar que se gloriava na vida deles. Essa igreja aqui, Tessalônica, ela pertencia à Macedônia. E essa igreja aqui era uma inspiração para outras igrejas. Essa igreja aqui foi motivo de notícia em outras comunidades. Por quê? Porque ela cresceu e se desenvolveu independente de... Deus está dizendo para você nessa manhã: você vai crescer independente de... Eu não sei o que você tem escutado, eu não sei o que sua mãe falou no passado, o que seu pai falou, o que a circunstância tem dito a você, mas Deus está dizendo: é tempo de crescimento, é tempo de crescimento, é tempo de crescimento, crescendo e expandindo. E essa igreja, que se você ler toda a carta, você vai ver que mediante as pressões que eles enfrentavam, eles estavam crescendo, eles estavam avançando. Ou seja, eles não se renderam àquela condição temporária e momentânea. Tem duas escolhas: ou você se rende àquela condição temporária e momentânea, ou você diz: não, tem algo melhor para mim, eu vou crescer, eu vou alimentar a minha fé com a palavra, eu vou orar um tempo em outras línguas. Oh, aleluia. Porque aquele que ora em línguas, Judas diz que edifica a si mesmo. Enquanto você ora em línguas, o seu espírito está sendo ministrado. Amém? E daqui a pouco vai chegar as inspirações do céu para a sua vida. E daqui a pouco vai começar a chegar direções de Deus na área de empreendedorismo. E daqui a pouco Deus vai começar a trazer estratégias para você na sua casa. E porque você está nesse lugar em Deus, você vai discernir a voz do Senhor. E sabe qual é o resultado disso? Diga, crescimento. Diga, crescimento está chegando para a minha vida. Oh, aleluia. Crescimento está chegando para a sua vida. Sabe, queridos, eu estava contando para os meus alunos sobre o tempo de pandemia lá em São Luís, e o Senhor falou comigo sobre crescimento. E sabe, queridos, foi na pandemia. Nós estamos em oração para que as coisas... Não sei como foi aqui, mas lá no Maranhão foi terrível. Nós não podíamos sair na rua, que tinha um policial fazendo barreira. Nós não podíamos ir à igreja fazer um culto. Lá foi bem mais severo. E nós nos levantamos em Deus, em oração e declarando a palavra. Esse lugar vai ser aberto antes que todos os lugares sejam abertos. Nós começamos a declarar a palavra na nossa igreja. Ninguém nessa igreja vai partir. O diabo não vai cefar ninguém, porque a boca fala do que o coração está cheio. As suas convicções, elas saem pela sua boca. E não é na hora que você se programa. É quando você está dirigindo. É quando você está lavando louça, muitas vezes. É onde você vai saber onde estão as suas convicções. E declarando a palavra naquele lugar, declarando a palavra. O Senhor falou comigo sobre empreender na pandemia. E eu não tinha muito, eu tinha 5 mil reais. E esses 5 mil, eles começaram a se multiplicar, amém? Agora, queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Se eu não estivesse nesse lugar de crescimento, eu não ia discernir a voz do Senhor. Porque muita gente dizia, pandemia? Esse não é o tempo para você empreender. Esse não é o tempo para você fazer nada. Não existe tempo. Quando você tem a palavra, o próprio Deus vai soprar no seu ouvido, vai te guiar para os pastos verdejantes, para as águas de descanso. E tem um crescimento. Eu quero que você abra comigo em Lucas no capítulo 5. Aleluia. Crescimento. Duas palavras nessa manhã: engrandecer o nome e tornar você abençoado ainda mais, tornar você produtivo ainda mais. Amém. Como são prontos para produzir ainda mais no Senhor. Jesus disse que na nossa produtividade, João 15 fala sobre João 15, 7, que quando você produz ainda, o Pai é glorificado na tua produtividade, amém? Quando seu filho tira uma nota boa na escola, quem é que fica feliz? Deus quer que você produza ainda mais, Deus quer que você cresça ainda mais. E diz aqui em Lucas no capítulo 5, que aconteceu que no dia Jesus estava próximo ao lago de Genezaré, e uma multidão espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. E ele observou junto à beira do lago dois barcos, deixando ali pelos pescadores, que, havendo desembarcado, cuidavam de lavar suas redes. Então entrou num dos barcos, que pertencia a Simão, e solicitou que o afastasse um pouco da praia. E assentando o barco, ensinava ao povo. E assim que acabou de ministrar, dirigiu Simão aos demais e pediu para que ide para onde as águas não são mais profundas e lançai as vossas redes para pescar. Nessa versão diz que ide, né, aonde as águas são mais profundas, e lançai as vossas redes para pesca. Ao que Simão respondeu: mestre, tendo trabalhado durante toda a noite, não pegamos nada, todavia confiando em sua palavra, lançarei as redes. E assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixes, que quando as redes começaram a se romper, e por esse motivo acenaram aos seus amigos de outro barco para que viessem ajudá-los. E eles chegaram e lotaram ambos os barcos a ponto, e coisas começarem a afundar. Percebe, queridos, que Pedro passou a noite inteira pescando no lugar. E deixa eu te falar, o melhor horário para pescador profissional é a noite, não é de dia. Ou seja, não existe um tempo favorável. O que te favorece é o crescimento e a abundância, é a palavra. Você está aqui nessa manhã para superabundar. Deus te trouxe para esse lugar para dizer assim: você vai transbordar. O teu crescimento será tão grande que você vai transbordar para a direita e para a esquerda. Amém? É um crescimento extraordinário. Sabe, queridos, nessa passagem aqui, se você está na sua Bíblia, diz assim: a pesca é extraordinária. Há umas versões que dizem a pesca maravilhosa. Ou seja, queridos, Deus tinha uma palavra para Pedro. Que palavra era? Queridos, aonde você foi envergonhado, aonde o diabo tentou sucumbir você, envergonhar você, porque lavar as redes significa desistir, não quero mais, chega para mim, chega, já deu o que tinha que dar, e ele se volta para aquele mesmo lugar que você foi, mas você vai sair de lá agora com as redes arrebentadas. Oh, aleluia, o que é isso? É um barco cheio? Não, um barco cheio ele não afunda, um barco que transborda, afunda. Agora, queridos, logo que Deus, através de Jesus, ele tira Pedro do conforto. Que conforto é esse? Vá pescar onde você não pescou nada. Senhor, eu sou experiente, eu sei que aí não dá nada, eu já vim de aí, eu já fiz e não deu certo. Ele disse: vá para lá debaixo da minha palavra. Entenda que o que eu tenho para a sua vida é crescimento, é abundância, é rompimento. E onde é que estavam aqueles peixes? Os peixes estavam na direção de Deus, esperando por Pedro. Existem coisas, queridos, que estão esperando pela sua atitude nessa manhã. É tempo de se mover com as palavras que você tem recebido. É tempo de tomar posição em Deus, queridos, aquilo que Deus tem te falado. Aleluia. Às vezes Deus tem que nos acordar. Sabe, queridos, eu tenho duas filhas. Uma, ela acorda, e outra só no grito. Eu tenho que gritar. Às vezes o Espírito Santo tem que nos dar gritos proféticos para entendermos que existe peixes esperando por nós. Existe coisa esperando por nós em lugares improváveis. Existem situações que Deus já programou para chegar na sua vida. Existe abundância para a sua casa. Existe prosperidade para a sua vida que você não experimentou ainda. Que vai requerer de você nessa manhã o crer. O crer somente. O desejar crescer. Sabe quando você passa nessa casa e você vê uma necessidade? Eu sei que vocês estão crendo para muita coisa. Porque quando a gente muda para um prédio, a gente escolhe qual é a coisa que vai crer primeiro. Porque é tanta coisa para organizar, é tanta coisa para arrumar. Mas você sabia que Deus pode fazer chover nesse lugar e fazer com que vocês transbordem de tal maneira que tudo seja organizado em tempo recorde nessa casa. Tudo venha a funcionar, aleluia, até junho, de forma sobrenatural. Essa casa vai estar organizada, por quê? Crescimento. Crescimento financeiro na sua vida. O transbordar de Deus na sua vida. O despertar de Deus na sua vida. E por que não avivamento? Paulo escreve a Timóteo e diz para ele: Deus não te deu o espírito de covardia. Aleluia. Ou intimidação. Para você ficar intimidado mediante as coisas que acontecem. E sabe, queridos, que quando Paulo escreve essa carta, Paulo estava preso. O preso motivando o que está livre. Será que não tem alguma coisa errada? E ele diz: aviva o dom que está em você. O que é que ele está dizendo? O dom que Deus te deu, coloque em movimento. Sabe, Deus te deu o dom de adquirir riqueza nesse lugar. Tem alguém aqui? Pode levantar a mão. Se Deus te deu o dom de adquirir riqueza, levante a mão você. Sabe por que esse dom veio para a sua vida? Para você enriquecer o reino. Para você enriquecer a obra. Para você suprir necessidade dessa casa. Para você ser a resposta de Deus. Mas existem pessoas aqui que receberam o dom de curar, de impor as mãos sobre os enfermos. Esse dom opera na sua vida com muito mais facilidade. O que você tem que fazer? Ficar sentado esperando alguma coisa acontecer? Não, mova-se. 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 Crescimento está ligado à movimentação, queridos. Crescimento está ligado a mexer. Aleluia. Deus está dizendo: já chegou o tempo de crescimento, de transbordar. Se Pedro ficasse parado esperando: Senhor, me mostra os peixes. Senhor, me mostra onde eles estão. Sabe, queridos, aquela rede não tinha se rompido. E sabe, queridos, ele pescou uma quantidade que ele nunca havia pescado. Eu sempre tenho a minha tese. Ou tinha um peixe que ele nunca pescou e ele não tinha rede apropriada. E ele entrou ali à força e rompeu a rede. Ou dois peixes disputaram o mesmo espaço e acabaram arrebentando. Mas uma coisa é certa: chegou mais do que o suficiente. Deus está dizendo nessa manhã: o que eu tenho para a sua vida não é o suficiente. O suficiente está ligado a você, ao seu suprimento, à sua casa. Mas o que eu tenho para você é mais do que o suficiente nessa manhã. É uma sabedoria sobrenatural. É uma percepção. É um crescimento. É uma ousadia. Tem pessoas aqui que são tímidas, mas nessa manhã eu ouço o Senhor me dizendo: o espírito de timidez que está ligado ao espírito de intimidação está acabando hoje. Hoje na sua vida. Hoje na sua vida. Hoje. Encerra hoje essa estação de timidez na sua vida. Você vai precisar de ousadia para entrar em lugares que Deus vai te colocar. Você vai precisar ser louco mesmo para entrar em lugares e possuir aquilo que Deus já te deu. Aleluia. Ousadia e timidez não tem a ver com a cultura local. Ousadia e timidez. Timidez tem a ver com aquilo que o inferno programa para te reter. E ousadia tem a ver com o céu. Eu não estou aqui batendo na cultura local. Eu estou dizendo que a nossa cultura é o céu. E se a gente não tiver ousadia, nós vamos ficar retidos. Porque nem pegar o que é nosso a gente tem ousadia. E precisamos ter ousadia. Aleluia. Ousadia. A minha filha mais nova, ela me ensina sobre ousadia. Quando ela andava com minha filha mais velha, certa vez a minha filha mais velha comprou um picolé. E o picolé veio a embalagem rasgada. E eu disse para ela, eu poderia ir lá na loja e falar para ela, vá lá e diga que seu picolé veio rasgado. E peça para eles trocarem. Então minha filha mais velha, eu tive que trabalhar muito com ela nessa questão. Então minha filha mais velha falou, eu não vou porque eu tenho vergonha. E a minha filha mais nova, pois eu vou lá e troco para você. E às vezes Deus nos dá lição. Porque aquilo que nós deveríamos fazer, outras pessoas estão fazendo por nós. Porque nós estamos deixando o espírito de intimidação e de medo nos reter. Eu ouço nessa manhã um espírito de intimidação nesse lugar, querendo paralisar pessoas de crescimento. Crescimento espiritual, crescimento financeiro, crescimento ministerial. Mas eu vim aqui usada por Deus para te dizer, os jugos nessa manhã serão despedaçados. Aleluia. Você não vai ficar limitado. Deus, teu lugar não é limitação. Teu lugar é lugar de crescimento. Deus te criou para o crescimento. Deus te criou para rompimento. Aleluia. Deus te criou para avanços divinos na sua vida, amém. E olha, queridos, que Abraão já estava no seu lugar, já estava muito bem. Ele podia dizer, não, para mim já basta. Mas Deus disse, o que basta para você, Deus tem mais. O que para você é suficiente, para Deus ainda não dá. Ele ainda quer fazer maior e Ele ainda quer fazer melhor. Você está vivo nessa manhã? Deus ainda quer fazer maior. Toque no seu irmão, diga para ele, Deus ainda quer fazer maior. E Deus ainda quer fazer melhor na sua vida. Aleluia. Deus não quer só alcançar uma área, a sua família. Não é só sobre ter o nome escrito no livro da vida. Isso é maravilhoso. Isso é a nossa alegria. É de lá que vem a nossa paz. De fato, Jesus já nos deu a sua paz. Mas sabe que estamos aqui na terra. E se estamos aqui na terra, tem algo de Deus para ser feito através da nossa vida. Estamos aqui para brilhar. A palavra diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando. Isso é crescimento. Vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, e vai brilhando, e vai brilhando, até se tornar dia perfeito. Aleluia. Essa é a vereda do justo. Quanto justo é nessa sala? Você é justo nesse lugar, essa é a sua vereda. Agora o diabo vai querer trazer condenação. O diabo vai querer trazer intimidação para você, como trouxe para Timóteo. E Paulo escrevendo disse, aviva o dom. Sabe, queridos, nos dias que nós estamos, quando nós chegamos num lugar, não adianta só ter um telefone. Temos que ter um Wi-Fi liberado. Se não tivermos Wi-Fi liberada, quem voa sabe disso. A primeira coisa quando eu chego num voo é, tem para comprar, se não tiver, tem acesso livre, tem para comprar. Por quê? Porque eu quero me comunicar. Porque quem está em offline nem recebe nem dá. O diabo quer te manter nesse lugar chamado offline. Você não recebe nada e não libera nada. Está aqui apenas assistindo, mas Deus não te chamou para assistir. Ninguém andar crescer. Deus chamou para o crescimento. Deus chamou para ser participativo no reino dele, amém? Ele te chamou para produtividade. Ele te chamou para prosperidade. Salmos 35, 27, ele diz que é, cante de júbilo e se alegre e digam sempre, glorificado seja o Senhor que tem prazer na prosperidade do seu servo. Se Deus tem prazer na prosperidade do seu servo, imagina no filho, gente. Isso, a prosperidade não está ligada apenas a dinheiro, envolve, mas é muito mais do que isso. É avanço, é crescimento, é desenvolvimento, é triunfo. Deus tem prazer no seu avanço. Deus tem prazer que daqui a um ano eu te encontre em outra estação. Deus tem prazer que você venha ao gabinete do seu pastor e compartilhe as bênçãos do Senhor na sua vida. Deus tem prazer, queridos, no seu avanço. E sabe, queridos, quando já estávamos naquele prédio, e a gente tinha uma casa que a gente tinha comprado em São Luís, e eu me lembro, queridos, que nós estávamos reformando a nossa casa, e aí recebemos uma profetisa na nossa casa chamada Marisete Garcia. Eles são os supervisores do Verbo da Vida, da região de São Paulo. E eu mostrando para ela a minha casa, como a minha casa estava ficando linda. E ela não se alegrava, e eu comecei a ficar um pouquinho assim, sabe, questionando. Como é que você mostra uma coisa para uma pessoa que está reformando sua casa? A pessoa não fala nada com você. Tem um negócio errado. E eu, troquei, botei porcelanato aqui, fiz mais uma suíte aqui. E a gente estava deixando ela para o aeroporto. quando ela disse: deixa eu falar uma coisa para vocês, não reforma mais a casa não. Eu: por quê? Ela: Deus já tem uma casa nova para vocês. Agora pensa bem que a nossa casa estava praticamente quitada. Não fazíamos nenhum esforço para pagar mais. Aquilo era como um lanche para nós pagar aquilo. Sabe, tem coisa na sua vida que você está tão bem, você senta e fala: eu vou descansar na cadeira da fé. Não tem descanso na fé, não, meu. Está aqui, vai ter que esticar o elástico, vai ter que crescer, vai ter que expandir, não tem jeito. Ai, Deus, mas rapaz, eu estou tão bem que vem uma profeta de longe me incomodar. Graças a Deus pela profeta. E aí vou eu crer de novo agora. E aí olhei as casas, comecei a olhar, porque a fé tem uma ação correspondente. Você está em fé, começa a se mover. Começa a dar passo em direção àquilo que Deus te falou. E aí eu liguei para uma corretora e falei para ela: preciso ver umas casas. Eu olhei uma casa que dava mais ou menos para a gente pagar, olhei outra, mas cheguei em uma que era duas vezes o valor da nossa. Enquanto a nossa valia 500 mil, a outra era 1 milhão e 50. E quando cheguei lá, eu disse: Senhor, me guie aonde o Senhor quiser me levar. Eu não quero ir por minha força, mas aonde o Senhor quiser me levar, eu quero ficar. Ele disse: essa é a sua casa. O seu dinheiro não compra, mas se sua fé crescer, ela vai chegar para isso aqui. Para de confiar no seu dinheiro e comece a confiar na fé, na palavra. Porque é a palavra de Deus que vai fazer. Jesus não vai dividir a glória dele com o seu salário. Jesus não vai dividir a glória dele com essa nação. Ele vai dividir com a palavra dele. A glória dele é dele mesmo. E fomos nós para aquela coisa de Abraão, chamada desconforto. Sair da nossa casa, praticamente quitada, agora para uma casa duas vezes a nossa. Tínhamos que gastar, reformar, colocar em iluminação. Tínhamos dinheiro? Você acha que a gente tinha dinheiro? É sobre dinheiro? É sobre crer na palavra. É sobre uma pescaria que vai fazer sobrar e romper as redes. E esse, como Pedro disse: Senhor, eu já pesquei a noite inteira e eu fiquei e não deu nada, mas é sob a tua palavra que eu vou andar, que eu vou agir, que eu vou me mover, e vai acontecer. Porque Deus respalda a sua palavra, queridos. E fomos para aquela casa, amados. Tínhamos que ter 100 mil de entrada. E quando fomos negociar com aquele construtor, eu disse para ele: eu quero a sua casa, mas eu não tenho uma entrada. E ele: sem entrada eu não posso vender. Eu falei: mas Deus falou que eu ia morar naquele lugar. Ele disse: bem, eu vou pensar e amanhã eu dou a resposta. No outro dia a corretora nos ligou e disse: ele quer uma reunião. E ele disse: olha, eu vou fazer para vocês, mas não conto para ninguém, porque nesse condomínio não faço isso para ninguém. Então entramos naquele condomínio que tínhamos que ter 100 mil de entrada, não tínhamos um centavo. E ele disse: eu não sei, vocês são crentes? Sim, nós somos. Ele: eu acho que eu escuto vocês em algum lugar. Vocês têm um programa de rádio? Sim, a gente tem Rema no ar. Ele disse: aí eu escuto, eu acho que é a senhora que eu escuto. Eu sou muito edificado por meio da sua vida. Aquele mesmo construtor na pandemia, ele não estava vendendo nada, Deus me guiou para ir na obra dele, orar e declarar a palavra, e todas as casas foram vendidas no segundo condomínio que ele construiu. Deixa eu te falar, não é só sobre a sua vida, é que pessoas serão abençoadas quando cruzar com você. A tua visão tem que aumentar nessa manhã, a tua fé tem que expandir nessa manhã, oh, o teu louvor tem que aumentar nessa manhã. É tempo de crescimento exagerado, é tempo de transbordar para a direita, para a esquerda. Aleluia, você está em um lugar com nome sugestivo: Casa da Fé. O que é que se encontra na casa do pão? Pão. Casa do bolo? Bolo. O que é que se encontra na casa da fé? Fé. Fé para expandir. Fé para crescer. Fé para ir mais longe. Fé para coisas maiores. Aleluia. Você acha, queridos? Eu tenho certeza, se o pastor dessa igreja esperasse tudo ficar bonitinho, tudo ficar certinho, 2 e 2 são 4, ele tinha mudado para esse lugar? Não. Sabe por que mudou? Porque creu. Só por isso. E depois que chega aqui, aí vem o milagre. É você crendo, avançando, e o milagre acontecendo. É você crendo, se movendo, e o milagre acontecendo. E deixa eu te falar, é mais do que você pediu, é mais do que você imaginou. Se prepare para março na sua vida acontecer o infinitamente mais. Infinitamente mais. sabe, queridos, fomos para aquele condomínio. E quando eu cheguei lá, eu ouvi do Senhor: todo mundo está aqui porque o dinheiro colocou, mas vocês não. Vocês estão aqui porque eu coloquei vocês nesse lugar, para que vocês entendam que não é o dinheiro. Pare de olhar para quanto você ganha. Pare de confiar naquilo que você tem escutado naturalmente falando. Comece a confiar na palavra. Comece a crer na palavra. E deixa eu te falar, para a gente, né, Deus teve que desconstruir em nós algo, porque meu esposo era um executivo do Carrefour no Brasil. Quando fizemos o rema, né, fomos acostumados a confiar somente naquilo que tínhamos, e não era pouco, era muito. Então sempre tivemos muito, mas muito naturalmente falando. Agora tínhamos que aprender a não ficar confiando naquilo e confiando na palavra, que é ela que ia fazer. E sabe que eles são um lugar improvável. Deus tem nos aumentado e tem nos prosperado. Então não existe nada físico que possa te limitar. Eu vim dizer para você que chegou o tempo, e eu quero encerrar com isso, e queria chamar o louvor. Isaías, no capítulo 54, diz assim: alarga o espaço da tua tenda, estende as cordas, oh aleluia, reforça as estacas. Sim, eu vou ler mais uma vez, você pode dizer amém por isso. Alarga o espaço da tua tenda. Algumas pessoas aqui vão mudar de casa, vão para casas novas, de forma sobrenatural. Outras vão mudar de trabalho de forma sobrenatural. Outras vão abrir empresas, vão começar a fluir no ministério. Aleluia! Alarga o espaço da tua tenda, estende as cordas, reforça as tuas estacas, pois há de transbordar para a direita e para a esquerda. Para a direita, levanta tua mão. Para a direita, faz um sinal profético. Levanta tua mão. Para a direita, para a esquerda. Levanta tua mão esquerda. Para a direita e para a esquerda. E a tua descendência tomará posse de outras terras. De outras terras. E você vai povoar as cidades antes abandonadas. Outras terras, outros lugares, você vai entrar e vai pisar e vai tomar posse. Não é só Lisboa, não é só esse lugar, é outras terras. Outras terras, Senhor, o quanto você pode me dar? É igual aquela viúva, o quanto de vasilha você tiver, eu vou fazer transbordar todas. Senhor, qual é o seu limite? O quanto de vasilhas você tem para receber? É o tanto que eu vou fazer